Parou e vai guardar as crianças.
Prima, que 30 anos de que é? Então. Vai lá, vai lá. Uma ou duas coisas. O Rio da Tramontina é quinta. É quinta? Não é quinta? A palestra? Vai?
Extra da.
É. Não tem nada que desculpar. Não tem nada que desculpar. Só pagar o churrasco que tá bom. Oi? Aqui. O que faz? A mulher tá grávida e ganha o nenê, né? Não, 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 não. Fica tranquila. Não é muito. É, tá, querida Ancinho, ó. Tá, é, tu tem que ver aquele, como é que tá o andamento daquele negócio da, das empresas que não tá contribuindo os impostos. Era o Luiz que tava indo atrás, tá? E o Luiz foi pra educação, né? Isso. Sim. Aí não tem notícia nenhuma. Não, não. Não, não, tudo bem. Eu só... Sim, sim. Eu só te digo assim, né? Pode dizer para a deputada. Eu, sabe, eu tenho a minha colocação. Posso estar errado, me xinga, que eu estou ali para ouvir. E temos ali para aprender as coisas, né? E assim, ó. Eu gostaria que tu falasse assim para a deputada. É que a fiscalização ficasse em cima. Como é, vamos botar só um exemplo que eu te falei agora. Cortaram as fraldas. Dos deficientes, sabe? Quem tem ganha tanto, quem? Sim. É. Sim. Não. E tu ia a Brasília, não. Não, não, mas tudo bem. Se você viajou, deu uma boa viagem e voltou, porque se é que o avião da TAM, eu não vou nem até Porto Alegre. Tá, mas... Sim. Ah, Aí eu vou ver. Aí eu tenho que ver com a secretária. Não, não, eu tô. Qual? Sim, não, não, eu só anotei aqui para falar com a secretária. Sim. Não, 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 fica tranquilo. Eu só quero te passar uma coisa, né? Fala com a deputada assim, ó. E é por isso que eu quis ter se tu tem alguma informação. Mas eu vou buscar essas informações e eu tenho. Outra coisa que eu gostaria que. Que falasse para a deputada, sim, para a deputada, o quê? O meu ponto de vista, tá? Como é que nós vamos cortar as fraldas do deficiente físico, tá? Com uma minha colocação e deixar o pessoal aqui no Rio Grande do Sul só negar os impostos para o Estado? Eles têm que mandar urgente a fiscalização, mandar fechar, fazer de tudo, eu acho, o meu ponto de vista. Sim. Não, eu já mandei lá para o. Já mandei lá para. Sim. Não, não, mas tu me entendeu também, tá? Me entendeu. Como é que nós vamos tirar o pão da boa. Eu vou tirar o pão da sua boca e a minha e eu sonegando os impostos. Não, não, não. Eu te entendo completamente. Sim, hoje não desceu tudo o negócio da educação para baixo? Fazendo greve aí na frente? Eu não queria, eu disse uma vez para o deputado postal e Sinhaque, que era estadual, depois foi a capital, eu digo, eu não sirvo para ser deputado. Aquela barulheira ali embaixo tem que pegar uma granada lá em cima onde é que vocês estão e jogar lá e matar tudo. Sim. Porque quando eu fazia a campanha para as duas deputadas, quando tu ia na casa que tinha o marido. Eleita. Ela vai continuar trabalhando, então diz para ela que a única coisa que tem que tirar na política é deixar a. Não estou contra qualquer coisa nenhuma. Na política, a lei tem que deixar bem claro as mulheres, a liberdade delas. Se quer uma concorrer, os 5 ou 3, o problema é delas. Agora, obrigar a botar 30% de mulheres e tudo em. Né? Eu digo uma coisa, mas tudo bem, veja se fala com a deputada, tá? E ela vai vir por festa e queijo? A data, peraí. O prefeito falou que é o dia da reunião lá na Secretaria da Segurança. Eles vão fazer a abertura agora o dia 6. O dia 6 ali em Porto Alegre. Não, o lançamento. Isso. Sim, vai ser ali nos restaurantes, ali, não sei. Aí eu vou ter que bater uma. Não. É. Pense. Tá, mas eu vou ter que passar aqui, ó. O dia 28 do 6, abertura, até o dia 28 do 7. Aqui, eu não temo. Eu estou só olhando aqui um convite que eles deixaram aqui. Eles vão a 30 edição do Festa e Queijo, 6 de junho, às 19h30, no restaurante Solares, na Ipiranga, quarto andar, na Porto Alegre. É, mas eu vou te mandar uma foto, eu vou te bater uma foto e eu tenho o convite aqui. Eu te mando um convite aqui. Tá ok. Tá bom. Tá. Tá bom. Tá bom. Eu vou, Tá. Tudo de bom, viu? Oi? Não. Eu já comprei, eu tinha todas as aipim que eu plantei, eu fui comprar para não ir lá na roça. Ah, mas tá louco. Ai. Vamos ver. Tá bom, tudo é bom, bom trabalho, viu? Tá.
Ah, ninguém tá vem comigo para Porto?
Tá, ok. Tá.
Sozinho, então.
Vai ninguém, né?
Miguel.
Onde?
Porto Alegre.
Tu vai?
Alguém vai ou não?
O que tem?
Oh, ali não.
Não, mas eu digo, tem mais o que além de...
Posso dar previdência?
Esse aqui é o convite, né? Do lançamento lá, né? E esse aqui, ó. E vai... Esse aqui é a abertura.
E não, mas é pra ir lá em Porto, assim.
Mas por que o dia 28 do 6
só
a 20?
Tem as datas que vai ser o...
Aonde? Lá, aqui. 28 a 28.
Ah, não, mas isso aqui é a festa, é o lançamento. Pesquisa, abertura aqui, ó. De 28 do 6 a 28 do 7. Ah, não, não fala aqui.
Falhou? A foto.
Que alterar o artigo terceiro. Ainda bem. Aí. Tem que compor, ele tem que conhecer tudo.
Opa, nosso!
Esse aí vai ser o concorrente ali da linha 12.
Concorrente?
manchete?
vista. Mamma, eu tava doente, amor.
É, mano.
Não, mas eu não fiz, eu não tava na reunião. Tá,
qualquer coisa tu...
Eu não tava na reunião. Ah, isso aqui é das residências. Tem que rubricar tudo.
Tem comissão. Comissão.
Bom, tem aí. Era pá, eu dá, eu te dá.
Entrou, gente.
ficar atrasado dá nisso aí. Onde vai ser?
Meta fiscais?
Hã?
Meta fiscais, não?
Não, não, tem uma reunião com o padrão. Tem reunião com o padrão?
Isso ali era com ela, peraí.
Mas tu tava? Eu não consegui, tava de cama. Sexta. E todo dia de cama.
É você.
Ele trabalha mais.
É.
Vai negar?
Ah, cara, sexta não deu.
É, deixou na
mão. Sexta e sábado. Ontem até meio-dia, olha.
Bota em cima que ele vai se atrapalhar.
Eu.
Tá sobre as diárias? Não. Aqueles do... Eu vou falar aquele negócio do aonde ela foi criada. Com relação à matéria, não tem nada. Não, não,
obrigatoriedade não. Não é inconstitucional,
não é nada. Não sei fazer a lei. É. A obrigação.
Qual é essa coisa? Qual é o que? Quero saber. Qual é a secretaria que está enquadrada?
É lá também? É lá.
Tá.
Do...
Quem é bem é social, pelo.
É, eu também nunca fui, não.
É deputado.
Ele vem lá pra cara que vem.
Quadrado, que é como?
É.
Que vem de arma.
minha depois.
Para o portal do apartamento?
É.
Casezas?
Estado. É, estado. É isso que tem que ser no palco.
Aí eu passo para aqui mesmo. Aí mais um. 2, 3 milhões lá. Fecha a casa da
outra.
3. Tá. Tá muito bom, mas vamos lá.
Aí eu mandei de um mega preto.
A cunhada aqui, ó. Gente, ó. Foi a minha mulher que me mandou agora. Abriu e fecharam o nome dela.
Acho que deixou.
Maria Rosália F. Cusó.
60 anos, né?
Cusou ou Cusel?
Por isso, de volta, eu fiquei de cama sexta, sábado.
Eu é Cusó.
Oito de tarde,
sábado e sábado. Eu sempre entendi como...
Para, para.
Cusel é as pessoas que dizem.
Mas é francês?
Nada.
Não vai me fazer isso. Me dói.
Tudo certo?
Ah,
não é isso. Minha não, deles, na verdade. É. Deles.
Ah, né? Vamos pregar o olho da gatinha.
Ah, enfim.
Afinou aí agora.
Eu vi que tinha um negócio que
postou lá.
Tem.
É
porque
a gente não fala o que quer, não sei. A gente não explica nada, como é que vamos assinar?
Aí, colhe.
Você vai fechar esse troço das caixas postais. No lugar,
as caixas estão fechadas.
Vi no Face, não cheguei a ver como é que funciona na prática.
O redator faz nada e não afina.
Cada
preço.
Aí
nós
acertamos,
vai ser uma indicação, mas
é. Ah, aliás, os três mais próximos lá,
daí nós vamos
com
ter cada um.
Fica onde instalado?
A comunidade.
Eu curei o largo ali dentro.
Duas vezes
por cima.
Isso aqui.
Se estragar o.
Tem 150 as caras também.
Tem
costume. Fica.
Aqui, ó, Grolli.
Vai pra mais. Oi?
Onde
mais?
É.
Ah, é? Foi lá na boca?
Mais aqui.
Hoje? Hoje?
Não.
Eu tava lá, o cara tava preparei o chimarrão, fiz a minha massagem, peraí, tem. É. Quando tu viu que a luz bateu, o corpo veio, já que o Danilo não
conseguiu. Ele insiste.
Eu disse a Danilo que tu vai, aí eu liguei pra mulher dele, disse: não, não, já tá lá.
Filhão!
Não, não, eu também.
perto da rua dele.
Ó.
Eu lá? Eu tenho uma hora
depois. 2019.
Mais três, gente.
Para o fim.
Maca do idoso? Agora que eu fui, tem um furo. E ali a doutora me mandou. E atrás de mim, olha.
Matheus, não é fácil, cara.
Não tem, né? Aí
você tá aparecendo.
Isso.
Tá.
Com a minha cunhada, que eles deram um dia de vida. Dia de vida. Já fecharam, agora me mandaram. Por aí. Me mandaram agora no ato. Médico deu um dia de vida. Médico deu um dia de vida para minha cunhada.
De acordo com a reunião que vocês tiveram, vocês... Duas coisas aqui. É uma quinta. Foi uma sexta.
De noite.
8 de julho.
Ah, certo.
Muito boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão e de imediato convido para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Excelentíssimas senhoras vereadores, ilustríssimos vereadores, comunidade que nos acompanha nessa noite, sejam todos bem-vindos. Ata número 17 de 2019.
Sessão ordinária do dia 20/5/2019.
A ata está em discussão, a ata está em votação, a ata aprovada por unanimidade. Ata número 18, também de 2019.
Sessão ordinária do dia 27/5/2019.
A ata será discutida e votada na próxima sessão. Informes da presidência, ofício número 817 da Secretaria Municipal da Fazenda.
Envio do relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2019.
Então esse relatório está na casa aqui, os vereadores, comunidade que tiver interesse, esse relatório está disponível. Ofício 837 da Secretaria Municipal de Administração.
Mensagem retificativa ao projeto de lei número 59/2019.
Ofício 838 também da Secretaria Municipal de Administração.
Mensagem retificativa ao projeto de lei número 56/2019.
Ofício número 839 da mesma secretaria.
Encaminhamento de projetos de leis.
Temos duas indicações e um pedido de informação. Primeira indicação número 57, por favor, Matheus.
Patrulhamento e britagem no trecho de estrada de chão da rua Irmã Teofânia até o limite com o município de Garibaldi. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal providencie o patrulhamento e britagem no trecho de estrada de chão da rua Irmã Teofânia até o limite com o município de Garibaldi. O referido trecho está com muitos buracos e água parada, causando muitos transtornos para os motoristas que lá trafegam. Importante salientar que no trecho existe a indústria metalúrgica Frisa, com muitos funcionários e o trânsito intenso de veículos e caminhões. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação 58.
Instalação de duas luminárias completas na estrada de Arco Verde. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Poder Executivo Municipal proceda com a instalação de duas luminárias completas na entrada de Arco Verde, nas proximidades de onde termina o asfalto. No local, já existem postes e rede de energia, faltando somente as luminárias. O objetivo desta indicação é proporcionar maior segurança aos moradores e motoristas que lá trafegam. Importante salientar que essa demanda foi solicitada por moradores daquela comunidade. Enio Grolli, vereador proponente.
Pedido de informação número 8 de 2019.
Vereadores Everson Kirsch, Fábio Dozan, Matheus Quesguerra e Valmor da Rocha. Pedido de informação a respeito de protocolos.
Então, esse pedido então será discutido e votado na ordem do dia. Temos o pequeno expediente. Algum vereador se inscreve para comentar sobre o pequeno expediente? Não. Então, passamos direto para o uso da tribuna. Dois inscritos. Vereadora Lucilene, por favor, a primeira inscrita.
Sim, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia, uma boa noite a todos. Eu tenho três assuntos hoje para tratar aqui na tribuna. Vou por partes, então. O primeiro seria sobre a implantação da primeira caixa postal comunitária nas comunidades do interior. Sei que isso foi levantado em algumas reuniões da Comissão dos Correios, que, infelizmente, eu não pude fazer parte porque era nos meus horários de trabalho. Até os colegas podem... Não sei o porquê que não foi adiante, se tinha algum problema, enfim... Procurei então a gerente dos Correios, a Cirlei, por várias vezes, conversamos sobre se tinha como implantar, se tinha como facilitar, o que poderíamos fazer para nossas comunidades do interior. Então, prontamente, quando eu chamei ela para ela dar uma explicação, né, para as comunidades, eu reuni o pessoal lá no 5º Distrito, 5 Alto, 5 Baixo, São Rafael, levei ela até lá, para o pessoal questionar e ela expor um pouco o que seria essas caixas postais comunitárias. Então, o que ela explicou para nós? Entraríamos numa fila de espera, porque essas caixas não estão disponíveis, né? Mas que tem grandes chances de ser implementado aqui no município. Seria uma... para auxiliar o pessoal do interior, auxiliar eles aqui também nos Correios, porque diminui o fluxo aqui, né? E o pessoal do interior fica bem mais cômodo. Então, cada caixinha dessas seriam para três famílias, cada um teria a sua chave, né? Que é mais ou menos o que o pessoal faz aqui na cidade. Vem um, pega para o vizinho, pega para o amigo. Então, seria mais ou menos isso. Seria dividido cada gavetinha, cada compartimento para três famílias. É gratuito esse serviço. O pessoal dos Correios... irão duas vezes por semana fazer a colocação das correspondências. O que for registrado vai só o aviso, o pessoal retira aqui, enfim. Então, seria mesmo para atender as necessidades imediatas, né, da comunidade do interior. É um serviço gratuito, como eu falei. Se tiver alguma manutenção, também aos correios que fazem, alguma chave, alguma coisa assim. Então, precisa o quê? Precisa de uma associação. E nós, o ano passado, em 2018, em janeiro, a gente montou uma associação lá dos trabalhadores rurais. Então, ela que vai ser a chave, digamos assim, né, para ficar responsável. A documentação do local onde for ficar. Então, a gente lá já tem também o local. E fazer um abaixo-assinado, né, para ter um argumento a mais lá para Porto Alegre, para quando estiver disponível, vir, então, para nós aqui para o município. É uma ideia prática, digamos assim, até que não se resolva de alguma outra forma, não volte a funcionar como era antigamente. Então, a Cirlei, a gerente, está bem, bem empolgada também, porque ela disse que é um ótimo serviço, como eu comentei, tanto para eles ali do correio, para diminuir o fluxo também, né? E cômodo para as comunidades do interior. Então, agora, nessa próxima quarta-feira, eu vou levar ela para São Sebastião de Castro, também, para ela estar colocando lá para o pessoal, né? Aí eles que decidem se querem ou não. Lá no 5º Distrito, o pessoal decidiu por querer a Caixa Postal Comunitária. Então, acredito que seja de extrema importância. O outro assunto é sobre o projeto que está entrando hoje, da Semana Racional do Uso de Medicamentos, de minha autoria. O prefeito sancionou, agora tem os pareceres dos colegas e hoje a gente está entrando em votação. Então, eu quero pedir para os colegas uma atenção especial, que votem favorável. Eu, como funcionária pública da saúde, trabalhando há 8 anos na farmácia, sei da importância da gente estar orientando o pessoal sobre o consumo, sobre o armazenamento, sobre o descarte, enfim. A secretária da Saúde, a Letícia, também ficou bem empolgada, disse que é parceira, né? Então a Secretaria da Saúde vai ser parceira nesse projeto. Pra gente... Já tem a Semana Nacional do Uso Correto de Medicamentos, até esse ano a farmacêutica responsável e a coordenadora da farmácia foram a Porto Alegre participar. Então a gente tem como fazer um trabalho bom aqui na comunidade barbosense, para estar orientando o pessoal. Então, eu peço a colaboração dos colegas para votarem favorável a esse projeto. E o terceiro assunto, então, Josi, tu quer isso. No domingo, então, vai ser realizado o segundo megatreino lá na comunidade do 5 da Boa Vista. Quero deixar o meu convite aqui para toda a comunidade barbosense. Graças a Deus está marcando tempo bom, né? Estamos aguardando um público grande, mais de 100 atletas, que foi feito o ano passado, teve 80 atletas competindo, o pessoal gostou, a comunidade abraçou, né? Então esse ano eu já estou esperando mais de 100 atletas, pessoal de Florianópolis, pessoal de São Paulo, aqui da região também. Então o pessoal está bem empolgado. Então a comunidade, como eu disse, está enganjada, né? Vai fazer almoço, vai fazer janta, vai disponibilizar o salão para o pessoal montar barracas. Então vem um pessoal no sábado ainda para acampar. Quero agradecer o Poder Executivo, a Secretaria de Trânsito, a Secretaria dos Esportes, que são parceiras neste evento, alguns patrocinadores, enfim, todos que estão envolvidos de alguma forma. Vai ser de grande importância novamente para o nosso interior, para a nossa cidade. Vídeos, compartilhamentos em todas as páginas dos esportes de gravidade. Hoje mesmo o CBSK, que é a Confederação Brasileira de Skate, publicou na página deles. Então tem uma visibilidade muito grande para o nosso município. Então quero deixar o meu convite aos colegas e a toda a comunidade barbosense. Agora eu vou dar os apartes. Kirsch.
Meu muito obrigado, Lucy. Boa noite aos vereadores, vereadoras, público que prestigia a nossa sessão presencialmente ou através das redes sociais. Lucy, te confesso que eu não conhecia essa sistemática das caixinhas do Correio do Interior. apesar do pessoal ter comentado que já tinham estudado, enfim, não conhecia, mas achei muito boa a ideia, porque em cada uma dessas caixas, se for ali ter 30, 40, 50 gavetas, e cada uma, três famílias ficar responsável por cada gaveta, são 150 famílias a menos que vão se deslocar para o correio da cidade, e isso por localidade. Então, daqui a pouco, a gente consegue tirar do centro da cidade, de uma agência pequena, mal estruturada, com pouca gente, 500, 600 famílias. E isso tudo acaba refletindo um atendimento melhor ao pessoal aqui da cidade, porque fica mais tempo para eles retirarem as suas correspondências aqui e fazer seus serviços no Correio de Barbosa. Isso, além de não contar, né, com o tempo que é perdido entre ir e vir, busca correspondência, vai, volta, veio, não veio, atrasou. Então, quando chegou, o correio vai lá, põe na caixinha de correspondência de cada família ou a carta, a cobrança, enfim, né, e o pessoal vai até ali, busca e resolve. Então, é muito boa a ideia, tomara que avance, prospere, porque vai ajudar bastante para eles lá, mas também para o pessoal daqui. Parabéns e obrigado.
Obrigada, colega Kirsch. Colega Rosália.
Sim, Lucilene. Boa noite a todos. Obrigado pela parte. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Público que nos prestigia. Suplente de vereador, Jurandir Bondan. O secretário da casa, William. Funcionários da casa, imprensa, que sempre nos acompanha. Público de casa. É bem importante, Lucilene, essa parte do CPC. Eu tinha ouvido falar, numa vez que nós fomos a Porto Alegre, que o pessoal adere muito no interior essa situação dos Correios. Isso seria importante de você ter iniciado, que passo, menina, passo grande, porque pode abranger todo o interior. Se nós pensarmos que as pessoas não recebem nem a conta de luz, e nem todos têm o acesso à internet, como nós estamos sempre brigando nessa casa, que temos que pensar sempre na minoria. Porque geralmente quem cria os mecanismos pensa na maioria e esquece de pessoas que não têm acesso nem para receber uma conta de luz em casa. Então, grande e importante esse projeto, Lucilene, e que ele venha abranger mais comunidades do interior. Quanto à semana dos medicamentos, a conscientização é fantástica. É importante, nós sabemos o quanto é importante que as pessoas sejam bem instruídas em relação ao uso correto de medicação. Sobre domingo, do mega treino que vocês vão ter lá, mais um projeto teu, mais uma vez tenho que te parabenizar. E te dizer que mais de 100 atletas, quanto não injeta a economia do nosso município? Porque esses atletas, eles vêm com família, então eles precisam comer, eles precisam dormir. Isso tudo é importante para o nosso município. Parabéns e espero que o tempo colabore domingo.
Amém. Obrigada, Rosália. Miguel?
Sim, caro presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada. E quero dizer que, em especial, família Regla, que vai ser homenageado o seu Delfino, aqui presente também. E obrigado pela parte, colega vereadora. Eu deixo também meus parabéns ali para você sobre isso aí, porque a gente já teve reunião com a Comissão de Arco Verde e Roblenes, batalhando por causa que tinha cortado onde que ia as correspondências. E ela explicou tudo isso ali para a comissão. E era para a comunidade decidir se eles queriam, não tinha problema nenhum. Então, se a comunidade, as comunidades estão decidindo isso ali, eu deixo os parabéns para todas as comunidades, porque só que está indo as fichas da luz, eu acho, né, Rosária, lá no 5 alto e 5 baixo, que todo mundo pega lá, tá? Que foi decidido lá em Caxias do Sul, na RGE. E o resto, se eles botarem isso ali, então eles vão ter as suas correspondências. Arco Verde, Coblenz, Cinco Altos, Cinco Baixos, São Rafael, Santo Antônio, Santa Luísa, que tinha seus portos, eles disseram que não tinha problema nenhum, que o espaço que eles ia colocar para colocar isso ali. Era tudo isso para decidir a comunidade. E se está para sair, eu deixo os parabéns para todas as comunidades, porque é necessário, porque O pessoal ia sair do 5 alto e 5 baixo, era ver 3 vezes até em Boa Vista, e chegava lá, não tinha as correspondências. E aí tinha que voltar lá de novo. Então, parabéns, e eu quero que... E ainda estou batalhando com a deputada para abrir como estava antes, os postos dos Correios. É, não sei, mas a gente está batalhando. Obrigada, viu?
Isso, colega Miguel. Na verdade, essa é uma alternativa, né? Tomara que o senhor consiga com ela lá, enfim, que volte a ser o que era antes, né? Mas essa é uma alternativa mais fácil e que é o que a gente precisa agora. Então, é que nem o senhor disse. As comunidades que decidem se querem. Lá o pessoal foi, já arranjou lugar, tudo certo. Então, acho que as comunidades querem, né? Então, é de extrema importância, sim. Colega Enio.
Sim, obrigado pela parte. Boa noite, presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos assiste. Sobre, eu vou falar também sobre essas caixas postais aí. A gente tinha uma, formou uma comissão aqui de vereadores. A gente foi a Porto Alegre, fomos aqui falar com a gerente, inclusive eu tenho uma agenda com ela, ela me ligou a semana retrasada, como eu fiquei um pouco doente e não consegui ir antes, eu tenho agendado amanhã de tarde com ela sobre essas caixas postais comunitárias. Só que a gente está também trabalhando com os deputados da bancada gaúcha, o presidente Giovanni Cherini. A gente deixou lá quando nós estivemos, eu e o Aleph, estivemos em Brasília, na bancada gaúcha, para que eles possam tirar uma cláusula 3.9 que impede os serviços feitos pelas prefeituras, pela comunidade. Então, a gente está batalhando em cima disso. Inclusive, sexta-feira, recebemos eu e o Aleph, do deputado lá de Brasília, que estão indo atrás para tentar tirar essa cláusula aí. Sem tirar essa cláusula, não tem como eles levar o serviço para o interior. Só que essas caixas comunitárias são apenas para entregar correspondências. Se tiver que buscar um documento oficial, tem que vir aqui, na sede. Então, é só para, se tiver, botar 3 pessoas, como ela já me explicou. Então, não seria importante, mas não vem fazer todo o serviço que tinha sido prestado antes. Então, a gente, é importante que os 5 já vai fazer. Arco Verde também, já fiz reuniões lá e nós estamos vendo. Mas o importante seria se viesse todo o serviço para o interior. E a gente está batalhando forte em cima disso com a bancada gaúcha em Brasília. É isso, muito obrigado.
Isso, Enio, foi isso que eu deixei esclarecido, né? Que volte, que a bancada gaúcha consiga, enfim, que volte a ser como era antes. Essas, com certeza, são só correspondências, como já era feito antigamente, né? Pelo menos lá no 5 Baixo era assim. Quando tinha um documento de carro, algum outro objeto, enfim, só ia como é que chama? Um aviso. E tinha que retirar aqui. Então, vai continuar sendo da mesma forma. Isso é para atender a comunidade agora, numa agilidade, que nem o colega Kirsch falou. Pessoal, não precisa se deslocar até aqui, vai desafogar um pouco o trabalho aqui dos Correios. Como a Cirlei me disse, tem pouco efetivo, né? Eles podem dar uma atenção maior para quem procurar o serviço aqui. Então, isso seria para ser feito agora. Colega Douzan?
Sim, boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha. Obrigado pela parte, Lucilene. É ruim falar no final, porque todo mundo já falou o que eu iria falar, mas sendo redundante... E até pegando o gancho da explanação do Miguel e do Enio, lógico que não é o ideal. O ideal seria que todas as comunidades do interior tivessem uma agência ali, bonitinha, mas a gente sabe que aqui é o Brasil. E até se abrir uma agência lá numa comunidade do interior, talvez demore anos, décadas, e talvez nem se abra mais. Então, como um paliativo, como uma forma momentânea de resolver a situação ali, eu acho que é bem-vindo. Como o Kirsch mesmo falou, quantas vezes a gente vai na agência dos Correios aqui e fica meia hora, uma hora esperando, e várias pessoas do interior ali esperando só para pegar uma correspondência mínima, que é alguma coisa de 1 ou 2 minutos. Então, vai beneficiar a população do interior, vai favorecer a população da cidade também, e eu acho que é bem-vinda essa solução, sim. Sobre o evento que vai ocorrer, eu já peço desculpas por não poder comparecer. E sobre o projeto dos medicamentos, eu acho que ele vem bem a calhar também por causa da situação que a gente já citou várias vezes aqui. Muitas vezes a pessoa pega duas caixinhas de comprimido, acaba tomando meia, vai fora o outro medicamento, porque ela acha que assim que os sintomas cessaram, elas já estão curadas, quando na verdade é alguma coisa que tem que ser contínua. Então, eu já conto com a minha aprovação esse projeto também. Obrigado.
Então, obrigada a todos os colegas. E deixo aqui dito que o que vem para beneficiar a nossa comunidade é o que é o importante. Então, era isso, presidente. Muito obrigada.
Obrigado, vereador Lucilene. Eu sou o próximo inscrito, então eu passo a presidência.
Recebo a presidência.
Senhoras e senhores, eu tinha algumas informações para trazer aos senhores nessa noite, então optei por usar a tribuna. Sejam todos bem-vindos. Saudação especial à família Regla, que se faz presente aqui, os doutores Rony, Marcelo, Dirceu, nossos amigos. Beto, Roberto, tesoureiro do Concep, também, que nos acompanha, e demais pessoas da comunidade. Queria inicialmente lembrar que quinta-feira nós teremos uma audiência pública com o tema Reforma da Previdência. Esse assunto íamos fazer esse fórum, essa audiência pública aqui na casa. Depois, até com intervenção do vereador Fábio, conseguimos, junto com a OAB de Garibaldi e de Carlos Barbosa, fazer em conjunto essa audiência. Então, acredito que vai ser bastante importante para sanarmos, tirarmos algumas dúvidas com relação a esse tema que, seguramente, mais cedo ou mais tarde, vai afetar a vida de cada um de nós. Então, quinta-feira, às 19 horas, no auditório da Tramontina, na rua Dr. Carlos, Maurício Cardoso. Dia 11, eu vejo aqui a Leda, que em 2014 tivemos um seminário, um fórum sobre segurança pública, né, Leda? Alguns poucos resultados deram, não foi o que esperavam, mas eu acho que ajudou a contribuir em alguma coisa. No dia 11 de julho, faremos um novo encontro aqui, com essa dessa feita, então, com o tema principal, as algazarras, barulho, a falta de segurança na área central e em alguns entornos de locais públicos. Temos confirmado já a presença do promotor Paula da Irmanha Bosco, serão convidados delegado de polícia, comandante da brigada, enfim, prefeito, para que a comunidade debata esse assunto, para que a gente, enquanto poder público, encontre uma solução para esse problema que vem gradativamente aumentando, causando mais problemas cada vez mais para outras pessoas. Um outro tema relacionado à segurança pública, que aqui a mesa diretora trabalhou junto com o Grande Melo, o secretário Grande Melo, o Poder Executivo, foi um projeto de lei sobre o cadastro de locação de imóveis. Tínhamos a ideia de fazer esse projeto, ele está pronto, mas por questão de vício, de origem, de ser apontado uma inconstitucionalidade, ele não vai sair da casa já como projeto de lei, e sim como uma indicação de projeto de lei, mas já há o acerto com o Poder Executivo para que esse projeto, essa indicação retorne, para que daí sim nós, vereadores, conseguirmos analisarmos melhor esse projeto, para tentarmos definirmos algumas regras que venham a auxiliar na segurança pública também do município, sem falar em outras áreas, assistência social, outras áreas. Me parece, Dozão, já vê alguém já achando defeito num projeto de lei. Mas eu penso assim, quem de sã consciência vai achar ruim um projeto de lei que pode auxiliar na segurança de todos? É um minutinho ou dois a mais de quem tem imóvel para alocar, que informe as locadoras, enfim, informem quem são os seus inquilinos. Parece bastante sucinto e tenho certeza que vai dar resultado na área de segurança pública também. E, por fim, o último assunto, desde que assumimos aqui a mesa diretora, temos tentado atualizar algumas situações e havia não chega a ser um apontamento do Tribunal de Contas, mas havia indicações que logo seríamos apontados com relações às diárias, as diárias dos vereadores. E então eu pedi, a Denise me auxiliou muito nessa questão das diárias, pedi para que fosse feito um estudo sobre isso. A resolução que determina a questão das diárias dos vereadores é a número 1 de 2008 ainda, desde então não foi alterado nada. A Denise montou, Denise, por favor, pode passar alguns slides com os dados relativos ao que se gasta de diárias nos últimos anos. Então, a média deve dar em torno aí de uns R$4.000 por ano. Pode passar, Josi, por favor. Aí é dividido as diárias entre servidores e os vereadores, servidores da casa também, em cursos, capacitações, enfim, tem um valor de 1.300 e vereadores de 2.080, isso o ano passado. Pode passar. Saiu um estudo recentemente, que foi o G1RS, sobre o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, fez um estudo em todos os municípios do Rio Grande do Sul, sobre os gastos com diárias. E alguns dados nos chamaram a atenção. E aí, pode passar, Denise, por favor. Aí foi feito um comparativo com outros municípios. Em gastos absolutos, a nossa colocação entre 497 municípios, nós somos o 393, sinceramente não sei dizer o 300 em romano, mas tudo bem. 393. Aí temos outras comparativas também, pode passar, Josiane, por favor. Esse é percentualmente, então, o gasto do orçamento com diárias. Nós ocupamos 411, a nossa posição dos 497, quer dizer, isso demonstra que nós temos um comprometimento muito grande com o dinheiro público. Temos mais um slide, né, Josiane? Tem gasto também por habitantes, que o tribunal, o Ministério Público usa o número de habitantes por valor, divide por valor por habitante, e aí mais distante ainda, nós estamos em 437, a nossa posição, em torno de 12 centavos por habitante é o gasto com diárias da Câmara de Vereadores. É muito baixo o dinheiro, porque as diárias aqui são ocupadas somente quando em extrema necessidade. Não sei se tem outros. Aí é o quadro atual das nossas diárias, é aqui que eu quero chegar. Nessa resolução de 2008, nós tínhamos a previsão de diária simples, que era R$ 78,00, a diária com pernoite, R$ 230,00. Aí fora do Estado e fora do Estado com pernoite. E aqui que poderíamos ser apontado com relação a essa diária simples. Não existia a figura da meia diária. Hoje, se um vereador sair às 8, às 7 da manhã para ir a um evento em Porto Alegre e almoçar lá e voltar às 1 da tarde e continuar trabalhando, recebe os 78. Se ele sair às 11 da manhã, só for para um almoço e voltar, 78. Se for lá às 5 da manhã, voltar às 11 da noite, 78. E aqui foi. Nós temos um projeto de resolução que vai alterar isso. Como os números eram ainda de 2008, desde daquela época não houve correção, foi optado por um pequeno reajuste nesses valores. A diária simples de 78 passaria conforme o projeto de resolução, para R$ 90,00. Mas se criaria a meia diária, que é nesses casos específicos que eu falei. Se for de manhã, almoçar e retornar, no meio da tarde, enfim, antes, receberá, a partir da aprovação desse projeto, R$ 45,00. Não tenho dúvida nenhuma, vereador Enio, que isso vai dar uma redução ainda maior nas diárias com os vereadores. A diária com pernoite foi para 200, iria para 265, fora do estado 530, e aqui, que me parece o mais alarmante, que eu já parece que estou vendo a manchete, vereador terá diária de R$ 1.000. R$ 1.000 é para fora do país. Até hoje, eu estou aqui há 10, 11 anos, o único vereador usou diária internacional, que foi para a África do Sul, que foi o vereador Todson, em 2009 ou 2010, e nós não tínhamos a figura da diária internacional. E, numa emergência, se alguém precisasse, não tem essa figura da diária internacional. Tinha-se como parâmetro a diária do Poder Executivo, e essa diária é exatamente igual, se eu não me engano, do Poder Executivo, né? Pouca diferença. Então, seguramente nenhum vereador vai usar essa diária internacional, mas, por questão legal, tem que ser incluída na resolução, para que essa resolução fique de acordo com os parâmetros legais, conforme a legislação prevê. Então, senhores vereadores, na próxima semana, esse projeto de resolução será dada entrada na pauta do plenário, para que seja discutido, analisado da melhor maneira, mas foi dentro de uma razoabilidade, foi o melhor termo encontrado pela mesa diretora. Vamos ter redução, sem sombra de dúvida, com relação aos 45, que é a previsão de meia diária. Eu vou dar as partes, depois eu concluo. Vereadora Rosália, por favor.
Sim, senhor presidente. Sempre trazendo assuntos importantes para essa casa, debates que engrandecem os vereadores. Em relação à reforma da Previdência, eu acredito que todo parlamentar praticamente tem obrigação de ir quinta-feira. Para termos o conhecimento, a gente ouve falar muito em redes sociais, mas ter um debate direto aqui no nosso município com a OAB, eu acredito que vai ter pessoas aptas, capazes e que vão nos passar o que nós realmente precisamos, porque como políticos nós precisamos se inteirar desse assunto. Então, eu vejo que é bem grandioso, presidente, esse painel que nós vamos ter, debate, enfim, que nós vamos ter quinta-feira. Em relação a esse projeto de ter contato, de ter acesso aos aluguéis que fica centralizado num local e que as pessoas só tenham acesso através de protocolo e que seja bem definido, não é qualquer um que vai ter acesso, eu tenho uma casa de aluguel e todo mundo vai saber, não. Tu vai te declarar que tu tem essas pessoas morando nas tuas residências, nos teus locais, mas só vai ter acesso quem realmente necessitar e através de um protocolo. Eu trabalho há mais de 20 anos no serviço público e eu sei das dificuldades em educação, saúde e assistência com essas trocas de aluguel. Então, além da segurança, que é o principal, ter acesso a essas moradias em relação a esses pacientes, digamos, também é de grande importância. Então, esse projeto vai ser muito importante, presidente, para a nossa comunidade e para a comunidade de Carlos Barbosa. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Rosália. Então, concluindo, o objetivo dessa legislatura, enquanto presidente da mesa e com meus colegas vereadores da mesa diretora, é fazer os nossos atos dentro da maior transparência possível. E por isso, já estou avisando antes de entrar esse projeto de resolução com relações diárias justamente por isso.
Com relação à segurança, todos nós sentimos uma sensação de insegurança. E eu acredito que, enquanto Poder Legislativo, nós temos que fazer algo prático para tentar remediar ou diminuir. Se vamos conseguir diminuir, não sei, acho difícil. Mas nós não podemos ficar inertes olhando essa criminalidade cada vez maior. Vereador Denir.
Sim, presidente. Obrigado pela parte. Cumprimento os colegas vereadores, vereadoras, familiares do seu Delfino Regla, que nos acompanha hoje aqui, funcionários, mais pessoas que nos acompanham, imprensa. Quanto à reforma da Previdência, hoje de manhã eu vi o relator que estava falando na Rádio Gaúcha, Samuel Moreira, e ele disse que é importante os parlamentares pensarem nos 12 milhões de desempregados, que não tem um centavo. Tirar um pouco de cada um para poder todo mundo ter o seu ganha-pão. E eu acho que é isso que o Brasil está precisando nesse momento, que seja refletido a situação do país, do Estado, dos municípios, porque da maneira que está a Previdência, e nós sabemos que a nossa aqui, teremos problema no futuro. Já falamos sobre isso aqui. Se nós não pensarmos o futuro do nosso país, nós, legisladores, assembleias, Câmara de Deputados, Senado, Governo Federal, não tenho dúvida que o Brasil quebra. Então, acho que é importante esse debate que terá aí na próxima quinta-feira para esclarecer muitas dúvidas. Quanto à segurança, Luciano, é um grande defensor desta área, trabalha nesta área, e talvez não tenha tido efeito necessário aquela lei, ou aquela audiência pública que teve aqui, depois na lei do barulho, mas ajudou um pouco, sim, mas temos que avançar mais. Mas precisamos, nessa próxima audiência pública, dia 11 de julho, que a comunidade se faça presente, que traga subsídios para amparar alguma decisão que esta casa venha a ter. Então, é importante, é uma convocação, né, presidente, que se faz, que a comunidade venha para essa audiência pública, porque estamos com muitos problemas realmente em Carlos Barbosa, de bagunça, de barulho, e temos leis que já regem sobre isso. Lei do silêncio é uma, depois das 10 da noite, só que não se cumpre. Precisamos sim do apoio da comunidade para que se faça cumprir essa legislação. Obrigado, presidente.
Obrigado, Denir, exatamente isso. Vereador Kirsch.
Obrigado, Baroni. Num primeiro momento, quando nos questionaram se seria interessante fazer uma audiência pública sobre a reforma da Previdência, eu fui contra. Eu respondi por e-mail que eu não acharia correto a Câmara incentivar esse debate, porque eu tinha muito medo, porque um sindicalista pediu para a Câmara para fazer um debate público sobre a reforma da Previdência aqui. E a gente sabe que eles têm lado. Eles têm um lado só. Eles não vêm dar o contraponto. Mas depois começou a vir um outro advogado de uma outra parte, entrou a OAB, entrou A, entrou B, aí começou a ficar interessante. Porque se é para a gente vir aqui ouvir só um lado e tornar a Câmara ou o espaço que ela se desse um palco eleitoral, não seria interessante para ninguém para aprofundar o debate. Mas de uma vez que tem ambas as partes discutindo, isso se torna uma coisa bem, bem mais interessante. E eu vou participar com certeza na quinta-feira lá do evento. E sobre a reforma da Previdência ainda, eu acho que ela tem que ser feita. A conta é matemática, não adianta, não existe. Hoje as pessoas se aposentam muito cedo, contribuem por um período curto e recebem por um período longo, e a conta não fecha. Então temos sim que ter idade mínima. Não sei se o ideal é 60, 62, 65, 55 para algumas funções, mas precisamos sim ter um balizador, porque a gente viu muitos casos de pessoas com 40 e poucos anos aposentadas já, trabalharam sim, mereceram, a lei permitia isso a elas, mas ao longo do tempo isso se tornou insustentável. Então precisamos de uma reforma sim, uma reforma ampla, que doa para mim, que doa para vocês, que doa para todo mundo. Seja juiz, seja político, seja funcionário público, seja quem for. Vai doer e precisa doer para todos para ser justa.
Obrigado, Kish. É exatamente isso. Com relação à audiência pública, pressuposto inicial, quando nos foi proposto fazer essa audiência pública era que houvesse os dois lados. Tentamos de várias formas, a Denise tentou com o deputado Marcel Van Harten, mas não foi possível em razão da agenda, e um assessor da bancada Novo, que é mais, um partido mais liberal, é Frederico, não me lembro o nome dele, Constantino. Ele virá, então, justamente para fazer o contraponto. Essa é a ideia do debate. Obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, Baroni. Devolvo a presidência.
Receba a presidência. Então, vamos já para a ordem do dia. Temos o projeto inicial, projeto de lei da Câmara Municipal número 31 de 2019. Por favor, vereador Matheus.
Denomina Rua Delfino José Reglon. Histórico de Delfino José Regla. Delfino José Regla nasceu na comunidade da linha 19, Carlos Barbosa, no dia 21 de março de 1911. Era filho de Ângelo e Maria Calduro Regla. Desde criança, juntamente com seus irmãos, ajudou o pai no plantio de pinheiros e no cultivo de milho, batata, feijão. Enfim, tudo o que era produzido na roça e garantia a sobrevivência da família. Com aproximadamente 10 anos, veio para Carlos Barbosa ajudar os irmãos Ernesto e João na confeitaria. Vendia doces e pães aos passageiros da Maria Fumaça, que na época fazia o percurso Caxias do Sul, Porto Alegre, passando por Carlos Barbosa. Aos 20 anos de idade, conheceu o barbeiro, de nome Florêncio, natural de Candelária, com quem aprendeu a profissão. Delfino, então, transformou-se no primeiro barbeiro barbosense. Entre 1934 e 1935, ausentou-se de Carlos Barbosa para prestar o serviço militar em Jaguari. Durante o período em que esteve no exército, também exerceu a profissão de barbeiro. Ao retornar para Carlos Barbosa, começaram os preparativos para o casamento com Irene Dalbó, filha de Pedro e Amabile Espader Dalbó. No dia 5 de fevereiro de 1936, Delfino e Irene casaram. No mesmo ano, nasceu a primeira filha, Lira Maria Regla, e 3 anos depois, nasceu a segunda filha, Lina Carmen Regla. Com sua barbearia instalada na atual rua Elisa Tramontina, hoje Calçadão, Delfino sustentava a família trabalhando incansavelmente até os domingos de manhã. Em 1945, comprou o Café União, localizado no prédio onde morou até os 90 anos de idade. Alguns anos depois, o local onde funcionava o mencionado café foi desmembrado em 2 ambientes, o Bar Esperança e o Salão Serano. A família cresceu com o nascimento da terceira filha, Leda Elizabeth Regla. Mesmo dedicando-se exaustivamente ao corte de cabelo e barba, Delfino tinha 2 outras paixões, a caça e o futebol. Foi um dos mais ardentes torcedores do Serano. Quando adolescente, jogou no time chamado Filhotes do Serano e, a partir daí, foi colaborador do clube, incentivador e assíduo participante de toda a trajetória do clube. Gostava de caçar. Era observador do período permitido para este esporte e também das espécies determinadas por lei, bem como a cota estabelecida para cada temporada de caça. Durante 70 anos, Delfino exerceu sua profissão com muita dedicação e amor. Tinha orgulho do que fazia e trabalhou até o fim da vida. Faleceu em 2 de setembro de 2001, aos 90 anos de idade, e está enterrado no cemitério público municipal de Carlos Barbosa. parecer jurídico. A proposição e análise está de acordo com a Lei Municipal número 3.227/2015, tendo cumprido todos os requisitos por ela impostos. Sendo assim, o projeto de lei em análise se mostra legal. Paula Zanetti Bonassini, assessora jurídico. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Matheus. Então, o projeto da Câmara Municipal está apto a ser discutido e votado nessa noite. Inicialmente, como é a proposição do vereador Everson Kirsch, tem à disposição o tempo regimental para explanação. Por favor, vereador.
Obrigado, presidente. Novamente, meu boa noite a todos os vereadores. Preciso aqui estender os cumprimentos a todos os familiares do Delfino, e eu vou ler para não esquecer de ninguém. A filha Lira Regla Bavaresco, a outra filha Lina Regla Giacomoni, a filha Ledra Regla, a neta Janete Deitos, a outra neta Janice Giacomoni Deitos, a neta Leila Bavaresco Stefani, ao meu amigo Ronaldo Bavaresco, também neto, ao neto Rony Giacomoni, meu amigo e vizinho a longa data, o bisneto Marcelo Deitos, ao neto Roberto Bavaresco também, e faltou o Tchai. Desculpe, ficou por último, mas eu deixei com a minha listagem em fora. Cumprimento a todos, agradeço a participação de todos vocês aqui na sessão de hoje. E esse projeto, a gente começou a conversar e debater há mais ou menos um ano atrás, né, Leda? Um dia eu passei pelo calçadão e ela me comentou da ideia, e eu abracei essa ideia porque pensei, tem uma pessoa muito justa de ser homenageada. Começamos as buscas da prefeitura sobre se teríamos alguma rua disponível na cidade ainda sem nome. Os documentos foram, voltaram duas, três vezes e acabamos encontrando uma única rua ainda sem denominação oficial. Então, esses documentos foram para lá, eles apresentaram um mapa indicando o local que é lá perto do ginásio municipal. Essa documentação e esse projeto todo passaram pela reunião de líderes, os quais agradeço por terem aprovado essa justa homenagem. O seu Delfino, ele foi vendedor de doces da Maria Fumaça, atuou no exército, foi comerciante, foi incentivador do esporte e principalmente barbeiro. E dessa função, basicamente, tirou o seu sustento e de toda a sua família. E vejam bem, senhoras e senhores, como uma função muito antiga, ficou um tempo um pouco desatualizada, digamos assim, e agora com muita força volta à tona. Vejam bem hoje quantos barbeiros temos na cidade. Entre barbeiros e barbearias, eu diria que temos umas 12 ou 15 barbearias na cidade. É muita coisa. Para ver como as funções também são cíclicas. Apesar de um tempo ter ficado não tão à tona, hoje está muito atualizado novamente. E o Delfino foi um homem de muitas qualidades. Ele atuou em vários segmentos, sempre muito participativo, sempre muito dedicado à família e uma pessoa justa de ser homenageada. Aqui, junto ao projeto meu 31, encontra-se também o mapa da rua, a declaração da prefeitura, que ela até agora não possuía o nome, o currículo do homenageado e também o consentimento de todos os familiares que essa rua seja assim homenageada com o nome dele. Então, eu pediria a todos os colegas que aprovassem essa indicação para que a gente nomeie essa rua com o nome do seu Delfino José Regla, né? E já pedi desde já que a prefeitura, o quanto antes, naquele local, instale uma placa para ganhar a denominação, além de oficial, também visual, para que assim todos saibam que ali é a rua Delfino José Regla. Muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador Everson. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? Vereadora Maria Rosália. Vereador Valmor. Alguém mais? Vereadora Lucilene. Vereador Miguel. Vereador Denir. Mais alguém? Então, vereadora Maria Rosália, por favor, a primeira inscrita.
Obrigada, presidente. Primeiro passo, eu quero parabenizar a família. Dizer que é bom, daqui a uns anos, vocês lembrarem de tal rua e dizer, foi homenagem ao meu avô, ao meu pai.
E foi mencionado já nessa casa, inclusive o vereador Denir mencionou numa noite, que é estranho nós termos ruas na nossa comunidade, nos nossos bairros, tem países, tem escritores. E eu seria da opinião que deveria de ser todas as pessoas que auxiliaram no crescimento, no desenvolvimento do nosso município, que contribuíram para o nosso município. Porque sempre alguém vai lembrar dessa pessoa que contribuiu. Quero desejar parabenizar o vereador Kirsch. É importante esses atos no nosso município para lembrar dessas pessoas, da gente nunca esquecer as pessoas que realmente fizeram a diferença para o nosso município. Então, parabenizar mais uma vez a família e dizer que a gente vota de coração, vota com vontade quando são projetos que realmente fazem lembrar as coisas boas, o que significa as nossas raízes do nosso município. Parabéns, Kirsch, parabéns, família, e voto favorável.
Obrigado, Rosália. Vereador Valmor, por favor.
Sim, senhor presidente, vereador.
Troca. Isso.
Sim, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Enfim, a toda a família do senhor Delfino José Regla. Eu tenho que desde já dar os parabéns ao Everson por essa singela homenagem, Everson, porque muitas vezes a gente é criticado lá fora por fazer homenagem, muitas homenagens, dar título, por nome de ruas, mas eu acredito assim, ó, grandes homens, grandes mulheres merecem sim ser homenageada. E é uma das poucas coisas que o vereador ainda pode fazer. É homenagear grandes pessoas da nossa cidade. Portanto, Kirsch, que bom que você conseguiu fazer essa proposição muitas vezes. Não que os vereadores não tentem criar projetos, porque a gente encaminha muitos anteprojetos para o executivo, mas infelizmente muitas vezes vai ficar na gaveta e dificilmente volta. É raro voltar. Então, ainda a homenagem nós conseguimos fazer. Parabéns, Kirsch, pela proposição que você conseguiu fazer para esse grande homem. Mais um que vai ser homenageado. Espero que realmente logo estejamos a placa lá, indicando o nome do senhor Delfino José Regla. Porque a gente pede muitas vezes, eu estou há 2 anos atrás, o nome de uma rua, que foi uma homenagem que a gente fez, e 2 anos e ainda não consegui que essa placa fosse instalada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Valmor. Vereadora Lucilene, por favor.
Sim, senhor presidente. Eu quero desejar, então, parabenizar a família, parabenizar o colega Kirsch, que com certeza é uma singela homenagem, mas de grande importância para a família, para os amigos, reconhecer essas grandes pessoas que fizeram a diferença no nosso município. E já concordando com a colega Rosália, eu acredito que todas as ruas realmente deveriam ter nomes das pessoas que fizeram a diferença, que trabalharam para a comunidade. Então, essa é uma ideia bacana, uma ideia a ser estudada, com certeza. Parabéns novamente, Kirsch, e o meu voto é favorável.
Obrigado, vereadora. Vereador Miguel, por favor.
Sim, caro presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada mais uma vez, em especial toda a família Regla. Eu deixo mais uma vez, de repente o pessoal vai dizer aqui, quando eu tenho uma homenagem eu falo quase a mesma palavra, mas eu vou repetir. Quando eu entrei de vereador, vocês podem ver que era tudo, era Argentina, era Itália, era Polônia, o nome das ruas. E eu, o grande homem que me ensinou um monte foi o Tiago Guerra, que a Leda até... Você dava muito bem com ele também, a gente conversava. E a gente disse, eu acho, a gente conversava que tem que ir lá no cemitério tanta gente boa que beneficiou o nosso município de Carlos Barbosa. Isso que tem que homenagear. Então, está no caminho certo agora, né? Quero agradecer o Kirsch. Só que eu, como presidente de obra e serviço público, até eu disse para o Kirsch, que o Kirsch se recorda, como dentro da comissão, eu disse que precisava até uma homenagem melhor, uma estrada, uma rua com mais longa, só que não tem mais aqui em Carlos Barbosa, sem sair loteamentos novos. Então, quem sabe lá, ali anos que vai passando, vai sair loteamento. quem sabe lá aquela rua lá vai ser de repente uma avenida, alguma coisa, mas eu deixo de parabéns Kirsch e a comunidade e a família, que bem merecido para esse senhor. Obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Vereador Denir, por favor.
Sim, presidente. Eu creio que falar do seu Delfino não tenha tanta propriedade, porque eu não tive tantos momentos de convivência com ele. Mas tive muitos momentos de convivência com a família dele, com os filhos, netos. E convivendo com eles, a gente sabe o jeito simples de viver que ele foi. Uma pessoa sempre ali na sua barbearia, recebendo a todos, e com certeza um lugar de grandes debates que ali deve ter acontecido, até pela emancipação deste município. Com certeza passaram por aí. Eu lembro dele sentado ali na porta da barbearia, quando a gente cruzava por aí, uma pessoa realmente de um espírito muito grande. Então, uma homenagem justa. Como falou a Rosália, eu entendo que tem que se homenagear as pessoas desta terra que construíram essa terra. Claro que tem algumas coisas que a gente tem que buscar história também. Alguém que também participou da história desse município, caso do Dr. Carlos Barbosa, que dá o nome ao nosso município e também tem uma rua aqui no município. Leonel Brizola, que assinou um decreto para que o município pudesse emancipar, vai ter uma escola aí com o nome do Leonel Brizola. Então são pessoas que realmente ajudaram no desenvolvimento e no crescimento de Carlos Barbosa. Mas seu Delfino, não tenho dúvida que do jeito simples dele ser, criou uma família maravilhosa, onde todos são comprometidos com a comunidade. E se a gente analisar todos os frutos dele, desde as filhas aos netos e bisnetos, todos são participantes da comunidade, todos são colaboradores, todos querem o bem de Carlos Barbosa. E é esse o legado que ele deixou, por isso que essa homenagem, Kirsch, é justa ao seu Delfino José Regla. Parabéns à família, pelo pai que teve, pelo avô, pelo bisavô. Parabéns, Kirsch, por ter auxiliado e conduzido esse processo aqui para que se tornasse realidade esse nome.
Obrigado, vereador Denir. O projeto está em votação. Alguém justifica o voto? Vereador Kirsch. Vereador Matheus. Alguém mais? Vereador Rosália. Vereador Fábio. Esses, então, vereador Kirsch, por favor.
Só quero agradecer as palavras de todos, o apoio de todos. Ficamos muito felizes, porque sabemos que é muito justa a homenagem. E o Denir lembrou muito bem do aspecto familiar, que eu lembro vagamente do seu Delfino, quando passava na rua, que eu estava sempre pelo centro, e brincando e correndo, mesmo depois, já um pouco mais tarde, trabalhando. Mas eu não tive muito contato com ele. Mas, conhecendo os seus familiares, eu sei a pessoa que ele era. Porque nunca um pai fica longe do filho, ou um filho fica longe do pai, e assim por diante. A gente acaba em se espelhar uma pessoa na outra, e espelhando os filhos, netos, demais parentes, eu sei a pessoa que ele era. Então, eu preciso aqui agradecer a todos pelo voto de confiança, agradecer o apoio, agradecer aos familiares pela confiança, e pedir a mim também para dar andamento a esse importante projeto, e pedir sim que a prefeitura, quanto antes, instale ali a placa, para que de fato tenha no papel o nome, mas também na rua lá, para quem passar lá e puder visualizar. Aqui é a rua Delfino José Regla. Muito obrigado a todos e aos familiares.
Obrigado. Vereador Matheus, por favor.
Sim, senhor presidente. Imprensa escrita e falada, em especial aos familiares de Delfino. Parabéns, Kirsch, pela iniciativa desse projeto. Acredito que seu Delfino foi um grande homem para Carlos Barbosa, representou muito bem a sua profissão, e eu tenho que deixar parabéns especiais aos familiares, que eles merecem muito mais que isso, pois, sem sombra de dúvida, o Delfino marcou época aqui no nosso município. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Matheus. Vereadora Rosália, por favor.
Obrigada, presidente. Eu só quero justificar que é importante que o executivo separe um dinheirinho para pôr realmente essas placas, que é de importância para a família, para os familiares, para as pessoas que vivem nessa rua, e principalmente o que a vereadora Lucilene iniciou, dos Correios, o presidente mencionou da segurança, né, dos endereços, e a rua é um guia, é um endereço para nós, eu moro na rua tal, número tal, e se nós chegarmos na rua e não tiver a placa, né, deixa de ser um guia. Então é bem importante que seja posto essa e tantas outras que foi mencionada, inclusive nessa casa, umas que caíram, não estão mais, é importante que sejam colocadas essas placas. Obrigada, presidente.
Obrigado. Vereador Rosália, vereador Fábio, por favor.
Sim, as palavras bonitas, acredito que todos os vereadores já citaram e são bem-vindas para esse projeto. Só me resta dar os parabéns ao Kirsch, à família do seu Delfino. Dizer que eu também não me recordo muito do seu Delfino, mas o seu Delfino, às vezes, ele é bastante presente nas histórias que o pai conta sobre a Barbosa de antigamente. Então, é uma questão, acredito que é de orgulho para a família ter essa votação aqui, ter essa homenagem, e é motivo de orgulho, acredito que para todos os vereadores também aprovar um projeto desse porte. Então, parabéns a todos e muito obrigado.
Obrigado, vereador.
Presidente, por questão de ordem, não me inscrevi, posso justificar?
Claro.
Estava analisando aqui o mapa da localização da rua, e eu acho que o seu Delfino também foi torcedor da CBF. É. Então, nada mais justo e mais certo na rua onde que vai ser denominada aqui, que é nos fundos do centro de eventos. Então, realmente, a homenagem também vem a calhar, porque ele vai estar do lado de grandes eventos da CBF, que teremos muitos ainda pela frente. Então, mais uma vez, parabéns. Obrigado, presidente, pela cedência do espaço.
Obrigado, vereador Denir. O projeto foi aprovado por unanimidade. O vereador, enquanto o presidente não vota, somente em caso de empates, que não é o caso aqui, mas eu, ouvindo o histórico aqui atentamente, que o vereador Matheus leu, eu imagino das agruras as dificuldades que o senhor Delfino teve lá na década de 40, 50, criar uma família, família que totalmente família correta, digna, então seguramente tem seus méritos. Mas o que mais me chamou a atenção aqui, dentro de todas as qualidades que o senhor Delfino tinha, é a questão, falou de futebol, ele falou que ser um amante serranista, né, Dirceu. E aí, Dirceu casada com uma neta do seu Delfino, mantém as tradições lá no veterano, Dirceu mantém o veterano do Serrano em pé até hoje. Então, seguramente uma homenagem muito justa para a família, que vai marcar, então, na comunidade de Carlos Barbosa, é o papel do Poder Legislativo, enquanto representantes da comunidade, fazer esses projetos. Então, parabéns ao Kirsch, parabéns à família. Então, foi aprovado o projeto número 31. Assim que for sancionado pelo prefeito, a gente pode conseguir uma cópia da lei, se a família assim desejar. Então, está aprovado o projeto de lei número 31. Projeto de Lei 48/2019.
Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral por intermédio do Cartório Eleitoral de Carlos Barbosa. Parecer jurídico. A proposta se mostra legal e viável. Parecer da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Alguém se inscreve? O projeto está em votação. Alguém justifica? Vereador Everson, projeto 48, então justificativa. Mais alguém? Vereador Aleph também. Então, por favor, vereador Everson.
Obrigado. Sim, sou favorável à cedência do servidor ou da servidora para ajudar nos trabalhos do Tribunal Eleitoral, porque a gente sabe que eles têm bastante demanda de trabalho e têm poucos servidores. E mencionei aqui, ano passado, retrasado, e também algumas sessões atrás, que fui um dos que buscou, quando começaram os debates para talvez fechar o cartório eleitoral, que se ficasse aqui o cartório. Eu entrei em contato com alguns parlamentares que eu conheço e busquei junto a eles que interagissem, buscassem unir forças para que Barbosa continuasse com o cartório eleitoral. Porque se fechasse, nós ficaríamos, dependendo de Garibaldi ou Bento, para qualquer transferência de título de eleitor, qualquer recadastramento, seria um problema enorme para o barbosense. Então fomos atrás e agora acho justa essa cedência ao servidor para eles.
Obrigado, vereador Aleph.
Sim, presidente, voto favorável. Isso aqui é fruto da votação da outra semana, onde nós aprovamos a contratação de mais 3 agentes administrativos, e um deles está sendo cedido para o cartório eleitoral agora, justamente porque também foi solicitado pelo Afrânio, né? A oportunidade é essa da votação, que a oposição votou contra, só para frisar, a oposição votou contra a contratação dos agentes, e agora a oposição se diz favorável à cedência do servidor. Mas veja bem, nós não teremos o servidor para ceder. Desculpa, vereador Miguel, não foi toda a oposição.
Desculpa.
Mas então, hoje nós não teríamos servidor para ceder se tivesse sido rejeitado o projeto. Então, obrigado aos vereadores que entenderam a necessidade na outra semana, votaram favorável. E agora nós podemos ajudar o Tribunal Regional Eleitoral para acabar, como o vereador que votou contra na ocasião, acabar não fechando o cartório, né? Então, é para dar seguimento aos serviços. Muito obrigado, presidente.
Obrigado. Os demais são favoráveis. Então, o projeto aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Projeto de lei número 50/2019.
Reestrutura o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências. Parecer jurídico, a proposta obedece à normativa que regulamenta a matéria. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer do Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, Matheus. O projeto 50 está em discussão. O projeto está em votação. Quem justifica o voto? Projeto aprovado pelos senhores vereadores. Projeto de lei número 51/2019.
Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Ensino e da outras providências. Parecer jurídico, a proposta é legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Educação e Cultura pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador Matheus. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Alguém justifica? Também aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Projeto de lei 52/2019.
Institui a semana de conscientização do uso correto de medicamentos no município de Carlos Barbosa. Parecer jurídico, plenamente legal. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Vereadora Lucilene, alguém mais? Vereadora Lucilene, por favor, para discutir o projeto.
Sim, senhor presidente. Então, de extrema importância esse projeto para a comunidade barbosense. Desde já eu quero agradecer novamente ao prefeito por ter sancionado a lei e voltado para essa casa como um projeto de lei. Temos muito que crescer em Carlos Barbosa, nesse trabalho de conscientização. Há 8 anos que eu estou na farmácia municipal, vejo o crescimento intenso do uso de medicamentos. Sei que a comunidade barbosense aumentou, mas a demanda na área farmacêutica aumentou muito. Então, com certeza, essa semana, a gente podendo fazer um trabalho nas escolas, palestras sobre o uso, sobre o descarte, sobre o armazenamento, vai ser de extrema importância para o município e, com certeza, diminuir esse consumo de medicamentos. Então, voto favorável e peço aos colegas que façam o mesmo. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. O projeto 52 está em votação. Alguém justifica o voto?
Presidente, eu sou favorável, só quero mencionar a importância de ser bem explicado em relação ao uso correto dos medicamentos, de ter uma conscientização e, contrapartida, leis, né, leis do idoso, principalmente, de as pessoas não se consultarem sozinhas, retirar medicamentos sozinhas e não ter aquela situação de que eu conheço tal medicamento pela cor ou pelo tamanho e quando muda a farmácia a pessoa não sabe, muda a forma, ou melhor, me fugiu a palavra, mas que vem da empresa que fornece, muda a cor ou o tamanho, eles não sabem mais o medicamento para tomar. Então, vem de contrapartida, leis junto na conscientização, mas é de grande importância para o nosso município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Os demais são favoráveis. Projeto aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Projeto de lei número 60/2019.
Ratifica o convênio firmado entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Educação e o município de Carlos Barbosa, a fim de regular o regime de colaboração para ajustamento de matrícula dos alunos da educação infantil das escolas da rede pública estadual para a rede pública municipal. Parecer jurídico, de acordo com a legislação vigente, ao termo de adesão firmado. Seria isso, presidente.
Projeto de lei 60, baixo para a Comissão de Justiça, Redação, Educação e Cultura. Temos o pedido de informação número 08/2019. Por favor, a leitura, vereador Matheus.
Pedido de informação 08/2019. Pedindo informação a respeito dos protocolos, conforme segue. 1. Quantos protocolos a Prefeitura tem aberto sem resposta enviada ao solicitante em seu sistema atualmente? 2. Qual o prazo de resposta aos protocolos abertos? 3. Existem protocolos abertos nos anos de 2017 e 2018 pendentes de resposta? Justificativa. O presente pedido de informação tem por objetivo ter conhecimento a respeito dos protocolos que foram abertos junto ao Executivo Municipal. Assim sendo, contamos com a aprovação do nobre Zediz para aprovação desse. Carlos Barbosa, 27 de maio de 2019, Everson Kirsch, Fábio Douzan, Matheus Quesgara, Valmor da Rocha, vereadores proponentes. Seria isso, presidente.
Obrigado, Matheus. Alguns dos vereadores desejam se manifestar? Só o vereador Everson, então, por favor.
Sim, novamente obrigado. Pedimos a aprovação dos vereadores para que a Prefeitura nos mande essas respostas, porque temos relatos de pessoas que não receberam uma resposta oficial dos pedidos lá protocolados. Tem um caso, um senhor de Torino, que ele pediu lá uma questão de um tubo de esgoto para poder ligar a fossa e filtro à sua casa, que até hoje a Prefeitura não foi lá vistoriar, nem disseram nem que sim, nem que não. Então ele não sabe o que fazer e como proceder. E o pior de tudo é isso, é não ter uma resposta oficial do que fazer. Se eles disserem não pode ser feito, ele dá um jeito de fazer por conta própria. Agora, se a Prefeitura vai lá e faz, ok, está resolvido. O pior de tudo é não dar a resposta. Então, a gente pede que a Prefeitura nos informe se existem protocolos de 2017 e 2018 ainda em aberto sem resposta, até porque, se não me engano, existe uma legislação que fala que tem um tempo de resposta dos protocolos, que o secretário pode ser penalizado, caso não responda, e assim por diante. Então, gostaria de saber se existe algum realmente, para depois poder dar resposta para as pessoas que precisam.
Obrigado, vereador. O pedido está em discussão. Vereadora Rosália, mais alguém? Vereadora, por favor.
Obrigada, presidente. Bem interessante, Kirch, o teu pedido. Eu só quero deixar só uma parte. Que nos protocolos, depende de cada secretaria, tem tempos, né? Tem secretarias que é 90 dias para dar uma resposta, tem que é 30 dias, mas a importância é que seja, tanto executivo, protocolos que não tiveram movimento nenhum. Porque às vezes as pessoas chegam para nós e dizem, eu abri o protocolo ano passado, mas eles foram e conversaram com alguém da secretaria, mas não chegaram a abrir um protocolo de ter específico número tal na mão. Porque o que acontece? Às vezes, o protocolo, a pessoa recebe o pedido, né? Você tem que providenciar tais documentos. A pessoa tem mais 120 dias para providenciar documentos. Ela entrega um, falta dois, tem mais 120 dias para entregar os outros dois. Então, quando ele está em movimento, ele pode demorar mais que um ano, né? Isso acontece bem tranquilo. Mas bem importante a tua colocação, que estou favorável.
Obrigado, vereador. Alguém justifica o voto? Então, o pedido foi aprovado por unanimidade. Teremos agora as explanações pessoais, mas eu gostaria de ouvir os líderes, se podemos fazer uns 5 minutos de intervalo, então, antes das explanações. Líderes, pode ser? Então, 5 minutos de intervalo para retomarmos a sessão. Thank you.
O Che? Joga. Não, ele é atacante.
Tem uma coisa que falaram.
Não é. Dando prosseguimento, então, à nossa sessão. O último que iniciou as explanações pessoais foi o vereador Everson. Então, hoje começa com a vereadora Lucilene, se inscreve. Vereador Matheus. Vereador Enio. Vereador Miguel. Vereador Denir. Vereador Rosália.
Sim.
Vereador Valmor.
Sim.
Vereador Fábio. Vereador Aleph, vereador Everson.
Sim.
Então, começamos com a vereadora Lucilene, por favor, com a palavra.
Sim, senhor presidente. Então, hoje eu utilizei a tribuna dessa casa para falar de três assuntos. Comunidades do interior. Foi realizada uma reunião, então, com a Cirlei, a gerente dos Correios, lá na comunidade dos Cinco Baixos, na semana passada. Com todo o distrito, Cinco Baixos, São Rafael e Cinco Alto. Então ela levou até as comunidades, explicou um pouquinho como é que funciona, né? Eu acho que esse serviço vem para responder às necessidades imediatas, né, das comunidades, com bastante agilidade e segurança. São caixas de metal que ficarão em um determinado local, lá já foi escolhido o Armazém Benelli, que era onde já tinham, né, as correspondências quando tinha a entrega normal dos Correios. Né? Então vai ser deixada lá, cada compartimento vão ser para três famílias, cada um vai ter sua chave individual. E o bom de tudo isso é que é sem custo, né? O Correio vai manter, se estragar uma chave, se acontecer alguma coisa, enfim. Vai ajudar as comunidades do interior, mas vai ajudar o andamento aqui, o fluxo dos Correios também. Agora, na quarta-feira próxima, vai ser feita então essa reunião com o pessoal de São Sebastião, Santo Antônio de Castro. Cirlei novamente vai junto comigo para estar explicando para essas comunidades. E claro, é opcional, né? As comunidades decidem se querem ou não o trabalho. Mais uma, então, hoje foi aprovado, já quero agradecer aos colegas que votaram favorável ao projeto de uso racional de medicamentos. Então, a partir do ano que vem, a primeira semana de maio, vai ser voltada a essa semana. A gente está orientando o pessoal a usar o medicamento, a armazenar ele em casa, o descarte, enfim, juntamente com a Secretaria da Saúde. Provavelmente, com certeza, faremos um trabalho muito importante para a nossa comunidade barbosense. E quero desejar, então, deixar o convite, no próximo domingo, então, dia 9, das 9 ao meio-dia, das 2 às 5, na comunidade dos 5 da Boa Vista, vai acontecer o segundo megatreino. Leve o seu chimarrão, leve suas cadeiras, venham lá prestigiar os guris do trike, do skate da Rio Speed, dos carrinhos de lomba, que antigamente o meu pai disse que andava, né? Então hoje eles foram um pouco aperfeiçoados. Então vai ser um domingo bem bacana, um domingo para a família mesmo. Então, desde já, deixo o convite a toda a comunidade barbosense. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereadora. Vereador Enio.
Sim, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público que nos assiste. Vou falar um pouco sobre a minha indicação que eu fiz de uma instalação de duas luminárias na entrada de Arco Verde, luminárias de completas, aí na entrada de Arco Verde, que é ainda que termina o asfalto e começa o paralelepípedo. Foi colocada, tempos atrás não tinha dois, três postes que não tinha baixa, agora a RG colocou a baixa lá e a comunidade lá pediu para que colocasse, que o governo pudesse colocar duas luminárias lá, porque tá bastante escuro lá naquele lugar. Então, gostaria que agora é o Aldo Parolin que faz esse tipo de trabalho para que pudesse dar uma olhada, uma verificada lá, que realmente precisa da instalação de duas luminárias lá na entrada de Arco Verde. Também quero dizer que, como a vereadora Silene Marchi falou agora sobre as caixas comunitárias do Correio, que amanhã eu tenho agendado desde a semana passada uma reunião com a gerente Shirley dos Correios para o mesmo assunto, mas aí para a comunidade de Arco Verde, para que também conseguimos colocar essas caixas comunitárias, mas amanhã eu vou ter uma reunião com ela, porque a gente também está trabalhando paralelo com os deputados da bancada gaúcha em Brasília, para que se possa tirar uma cláusula do contrato dos Correios, que é 3.9, que se conseguisse tirar isso aí lá em Brasília, esse serviço voltaria todo completo. Agora, como essas caixas só trazem os para luz, telefone, mas se é uma correspondência registrada, a gente tem que vir ainda aqui na cidade de Barbosa, aqui no Correio de Carlos Barbosa, para retirar. Então nós vamos trabalhar com duas frentes, uma que é essas agências comunitárias e outra é para tentar tirar a cláusula lá em Brasília, que aí beneficiaria todas as comunidades e de todo o estado, não é só de Carlos Barbosa. Então estão o Giovanni Cherini, que é o presidente da bancada gaúcha lá em Brasília, ele vai colocar na mesa lá para esse debate, para poder trabalhar junto com os Correios. Então era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Enio. Vereador Miguel, por favor.
Sim, em primeiro lugar, eu quero dizer para o colega, né, nada a criticar, colega vereador, não sei se tu está falando, se refere àquela rede nova para botar luminária, mas até não está aprovado ainda, se é aquela lá, que a família primeiro tem que ligar a luz, depois fazer o pedido que eu já expliquei para a família, tá? A gente batalhou há 2 anos para ter aquela rede para aquela família, graças a Deus, até que, enfim, que foi a rede até naquela família que tanto necessitava. Tinha a luz emprestada de outra família até. Não sei se é lá, mas só para dizer para o colega, tá? Quero dizer assim, né, colegas vereadores, e eu tive muita reclamação do estacionamento dos azulzinhos. E eu procurei a jurídica hoje para ver como é que era. Porque eu, como idoso, eu estacionava lá 1 hora, eu tinha que tirar meu auto. E pelas informações que a gente tem, eu poderia deixar lá meu auto e pagar mais 2 horas, como idoso. E eu acho que o executivo tem que tomar providência, alterar o parágrafo 3º, o artigo 4º da lei da Zona Azul. Porque como é que eu vou lá no banco, vou deixar meu carro lá, eu vou botar um exemplo, eu, mas todo mundo. Vocês vão lá, eu vou ficar 1 hora, eu vou pagar mais 2. Eu como a pessoa idosa. Então é muita reclamações que tem. Então eu peço que o executivo tome providência urgente para alterar essa lei, eu acho que o idoso, se é 1 hora, é 1 hora. Agora, a pessoa idosa pagando 2 horas, vai lá pagar mais 2 horas e fica o dia todo lá no estacionamento. E eu acho que não pode. Por isso que eu peço que tome providência urgente mais uma vez sobre essa lei, que manda a alteração dessa lei aqui nessa Câmara para nós acertar. Obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Vereador Denir, por favor.
Sim, presidente. Colegas vereadores, vereadoras, imprensa, pessoas que nos acompanham, tanto aqui quanto pelas redes sociais, funcionários da casa. No sábado, dia 1º, foi entregue para a comunidade de Carlos Barbosa mais 3 veículos para a área de segurança. Lá em 2017, quando foi aprovada a lei da contrapartida dos estudantes,
disse naquela época que isso viria a beneficiar bombeiros, as polícias, projetos de educação, e que se o município entregasse uma ambulância que pudesse salvar a vida de um cidadão barbosense, já valia muito a contrapartida e o esforço que cada estudante faz para poder cursar um curso superior. Sabemos que nosso município é diferenciado no país em tantos serviços que prestamos, tanto na área de segurança, o auxílio que o município presta para a Polícia Civil, para a Brigada Militar, para os bombeiros, quanto na área de educação ou na área da saúde. Dificilmente a gente vê tantos serviços prestados em outros municípios quanto temos em Carlos Barbosa. Não dito por mim, dito por pessoas que vêm para cá, que vêm de fora, e que vê a nossa realidade e que conhece a realidade de outros municípios. Então, na entrega desta ambulância perfeitamente adaptada, que foi feita no sábado, eu sempre falo aqui que nunca precise ser usado, porque simplesmente ela está sendo usada é porque alguém não está passando bem e precisa de um serviço de urgência no nosso hospital, que também presta um serviço de qualidade à altura do nosso município. O caro, discreto, Toyota, entregue também com a contrapartida dos estudantes, vai servir para investigações, para poder dar mais segurança, quem sabe desvendar crimes, tráfico de drogas e tantos outros que acontecem em nosso município também, porque eu sempre falo que não somos uma ilha, e o que acontece fora, acontece aqui também. Um caro para a Polícia Civil e um caro para a Brigada Militar, através de verbas da bancada gaúcha, também vai auxiliar muito nesse sentido. Sabemos, sim, que muito ainda temos que avançar. Antes falei também aqui que temos problemas de bagunça em nossa cidade, temos problemas de desordem em alguns momentos, mas também fazemos muitas coisas para combater, mas precisa, sim, de um apoio da comunidade para que se junte conosco, se junte com o poder público, com os órgãos competentes, para que a gente possa diminuir essa bagunça e esses imprevistos que acontecem em nosso centro. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Denir. Vereadora Rosália.
Sim, presidente. Eu vou seguir a ordem de segurança no nosso município. Esse final de semana tivemos mais uma vez arruaças na rua Júlio de Castilho, que acontece todo final de semana. Estávamos vendo o quanto o município está gastando em segurança, que poderia ser revertido em trabalhos que seria para nós, mas segurança também é para nós. E, infelizmente, nós estamos a ver navios do Estado, e o município se obrigou a arregaçar as mangas, e tanto na saúde, nós tivemos a secretária aqui que nos passou em medicamentos, em consultas, em exames. O município está abraçando a causa. Que bom, enquanto conseguimos fazer isso. Não é por nada que vem tanta gente para cá em relação ao que é feito no nosso município. Agora, inclusive, Barbosa e Garibaldi estão tentando até ver uma forma de auxiliar para arrumar as estradas. Então, é bem penoso nós ouvirmos que o Estado está dessa forma e os municípios precisam fazer tudo isso. Falando em segurança, nós tivemos no mês passado um encontro no bairro Triângulo, onde a população preocupada com a segurança convidou as autoridades e reuniram 230 pessoas. Dessa vez, nos procuraram. De primeira mão, fiz da mesma forma que na outra vez. Fui procurada, convidei o presidente da Câmara como representante da Polícia Civil, entrei em contato com o Grande Melo, que é da Segurança e Trânsito do município. Já estendemos o convite ao delegado e ao sargento Cantelli. Espero que eles consigam participar. Então, o próximo encontro, representando a comunidade da Vila Nova e do Navegantes, vai ser agora, domingo, dia 9, às 19 horas, no SEC. É um grande encontro, novamente, para discutirmos a segurança no nosso município. E parece que não resolve nada, mas resolve. Nesse menos de um mês que nós tivemos o encontro no bairro Triângulo e as pessoas perceberam que precisam se unir e discutir e umas auxiliar as outras, não houve mais nenhum furto naquele bairro. Então é importante, sim, nós nos unirmos e fazermos a nossa parte da mesma forma que os governos estão fazendo. Conversando com o prefeito, ele inclusive está solicitando lâmpadas com melhor tempo de durabilidade, porque lâmpada também é segurança, não é só efetivo na rua, policiais na rua. A lâmpada também é segurança. Quanto ao quebra-mala na 25 de setembro, que é uma lombada elevada, eu sugeria que só colocassem devagar, devagar, devagar. Está dentro, sim, presidente, das normas, mas nós estamos com festiqueijo chegando ali, pessoas de fora, é bem importante que seja bem sinalizado. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Valmor.
Sim, senhor presidente. Eu vou falar um pouquinho, eu fiz uma indicação hoje, bairro Triângulo, ali nas proximidades da empresa, da metalúrgica Frisa, nós temos ali mais ou menos uns 50 metros que ainda pertence a Carlos Barbosa. A rua é uma estrada de chão que está em péssimas condições. Buraco, barro, ainda com essas chuvas, um aguaceiro total. E eu gostaria que desse uma passada com a máquina, ao menos uns 50 metros que pertence a Carlos Barbosa, que é só nesse local que dá para fazer, não dá para invadir outro até a Terra Garibaldense, mas que desse uma britada, né? Uma empresa onde tem caminhões que vão para carregar, descarregar, tem funcionários, então que desse uma olhadinha lá. Mas eu gostaria também de falar aos senhores secretários que quando se começa uma obra, se termina ela. Há um mês atrás foi pedido para que fizesse um patrulhamento na estrada da Pedreira. Estou voltando e pedindo novamente. Foram lá, fizeram o muro que nós precisávamos mesmo que fizesse, porque estava intrafegável, deram uma ajeitadinha, a gente sabe, temos que esperar a carta que vem do exército, porque vai ser dinamitado lá, mas patrolaram e britaram, mas britaram de uma maneira assim incrível. É como semear, como se diz, um passo, atiraram algumas britas, era um baral, logo imediatamente. Me disseram que 2-3 dias depois eles iriam para fazer. Ninguém venha me dizer, não, mas choveu, não. Tiveram muito tempo de sol, poderiam ter voltado a ter feito. E me disseram que voltariam. Me prometeram 2-3 vezes. E esse fim de semana eu desci para ver. Foi uma surpresa. Buracos, lama, capoeira invadindo a rua e nunca mais desceram. Então a gente vai lá, a gente diz para o pessoal, não, olha, o secretário me disse que vai vir tal dia. A gente volta e diz, não, eles vão vir. Gente, pelo amor de Deus, quando se promete uma coisa, se cumpre. Então eu estou dando, não vou nem fazer o nome do secretário que me prometeu que ia descer. Não estou aqui para queimar ninguém, mas que cumpram quando promete alguma coisa, que é muito chato. O vereador passa até de mentiroso, parece que não está lutando, que não está trabalhando pela comunidade. Muito pelo contrário, está trabalhando, está pedindo, recebe a promessa que não são cumprida. Vou aproveitar também para falar sobre placa que denomina Rua Anita Garibaldi. Vocês sabem há quanto tempo foi denominada essa rua? Até hoje os moradores estão esperando que seja colocada lá a placa com o nome Anita Garibaldi. Cada pouco eles me ligam e até fazem gozação. O que está acontecendo que não são capazes de colocar uma placa, gente? Serei, senhor presidente.
Obrigado, vereador Valmor. Vereador Fábio.
Sim, boa noite a todos. Vou comentar inicialmente sobre a notícia que veiculou na semana passada sobre o auxílio de Carlos Barbosa e Garibaldi em conjunto para a recuperação da BR e da RS até São Vedelino. É uma vergonha a situação do Estado ter chegado nesse estado e por causa de más gestões que aconteceram. Ouvi alguns comentários de que o município não deveria se intrometer, não é o município que deveria aportar esse tipo de obra. E teve pessoas que comentaram que os bairros abandonados, e aí o município vai se preocupar com isso aí. E não estão completamente errados, porque a gente mesmo já questiona bastante a atenção dada às ruas dos bairros e tal. Mas eu acredito que sim, que dentro das suas competências, dentro das suas possibilidades, os municípios têm que auxiliar, porque quantas pessoas do município não precisam fazer esse trajeto diariamente para trabalhar em outro município, para se deslocar para alguma reunião importante, para alguma outra coisa, e acabam tendo seus veículos danificados, risco à própria vida que acontece. Então, eu acho que sim, que tem que se parabenizar a atitude do prefeito de Garibaldi, do prefeito Zibete, que cabe salientar que a prefeitura de Barbosa não vai ceder material, vai ceder somente uma máquina, pelo que eu percebi. Então, eu acredito que sim, que dentro das possibilidades, qualquer auxílio é interessante. Porque a estrada, do jeito que ela está, ela não pode ficar. E se a gente depender somente do Estado, quanto tempo não vai demorar essa recuperação? Também gostaria só de comentar sobre o downhill ontem, que teve a etapa aqui em Carlos Barbosa. Inclusive, passou por cima da casa dos meus pais. E eu lembro que, em duas oportunidades, eu conversei com o Gabriel Bissolotti, o presidente da Associação de Barbosa, e até dei uma puxada de orelha nele, no sentido de que ele deveria se sair bem. Por ele ter trabalhado tanto por esse evento, ele tinha que se sair bem. Eu só ficaria contente dessa forma. E, felizmente, ele ficou em primeiro lugar no Sub-30. Gostaria de utilizar esse espaço também para parabenizar o Gabriel Bissolotti, bem como toda a Associação Barbosense de Ciclismo, que se empenhou para que o evento fosse realizado. Então, parabéns ao Gabriel Bissolotti, Associação Barbosense de Ciclismo, e que mais etapas venham ao Coreia e mais títulos para a nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, vereador Fábio. Vereador Aleph.
Obrigado, presidente. Realmente, Fábio, aproveitando o gancho, temos que parabenizar o Gabriel, que é sempre muito engajado e realmente resultou na primeira colocação do Sub-30, enviei um ofício hoje também parabenizando ele pelo feito, e principalmente pela organização do evento, que sempre muito bem organizado e também não é dependente de ninguém, eles sempre resolvem as coisas, e é assim que deve ser feito, é assim o exemplo da associação que eles devem dar. Também gostaria de falar a vereadora Rosália, já puxando o gancho dela também, importante isso aí, a vereadora comentou que lâmpada é segurança, e foi até dito pelo prefeito aqui também, a vereadora também comentou da aquisição das novas lâmpadas. Mais de 60 lâmpadas foram compradas pela Prefeitura Municipal, lâmpadas LED, que nós podemos ver no município que já estão sendo colocadas, trazendo muito mais segurança para as pessoas. Tem muitos moradores que ligam para nós e dizem, para mim, aliás, e dizem, ah, ficou dia lá na minha rua, etc. Então, a gente consegue ver o resultado disso aí. É outra coisa a pessoa chegar na sua casa. E, obviamente, temos pontos que ainda devem ser resolvidos, mas eu notei uma enorme eficiência, uma melhora no serviço em 2019, quando o Aldo Parolin assumiu também esse setor, e tem correspondido a todas as demandas do município de uma forma eficaz e rápida. A vereadora também comentou que, infelizmente, o Estado está quebrado, e é por isso mesmo que nós precisamos fazer esse debate a respeito da Previdência. Por falar no Estado do Rio Grande do Sul, que hoje tem um rombo de 11,6 bilhões, teve em 2018, para cobrir a Previdência Estadual. Só para o senhor ter uma ideia, vereador Luciano, presidente, isso se refere a 46% do investimento em saúde no Estado. Foi só o rombo da Previdência do Estado no ano passado. O que acaba acontecendo? Acaba tendo que tirar dinheiro de outras áreas para cobrir esses problemas. Isso se dá com toda certeza de governos irresponsáveis que passaram aí, como o governo do Tarso Genro, que, felizmente para os servidores, mas infelizmente para o Estado, acabaram tendo muitos aumentos, promoções, etc., que com toda certeza são, como eu falei, benéficos ao servidor, mas no final das contas não existe possibilidade de se manter. Hoje 75% do que o Estado arrecada é para a folha de pagamento, e desses 75%, 50% são para servidores inativos. Ou seja, as pessoas que vão entrar agora para o Estado e sei lá mais quantos anos vão acabar apenas pagando recursos para os servidores já inativos. Também gostaria de parabenizar as pessoas que estiveram presentes na semana passada, dia 29, na audiência pública para a definição da 7ª meta de investimento do município. O senhor me concede mais 10 segundos, por favor, presidente, para concluir. Em especial os moradores do bairro Planalto, que definiram como meta e conseguiram, por maioria,
que seja construída a escada lá na rua Antônio Martim Guerra. É, isso é uma demanda também antiga, visto que existe um declive muito acentuado lá no final da rua, e por maioria, então, os moradores do bairro Planalto, muito bem organizados, conseguiram a aprovação dessa meta aí pelo Poder Executivo, e que vai, nos próximos meses, também definir, se obviamente não der certo, para o ano que vem, vão conseguir fazer essa obra que tantos moradores almejam. Então, muito obrigado, presidente, pelo espaço.
Obrigado, vereador Aleph. Vereador Everson.
Sim, primeiramente, gostaria aqui de agradecer à prefeitura pela pintura realizada na ciclovia. E eu queria ter agradecido semana passada já, mas não tive tempo aqui para poder externar esse agradecimento. Há muitos meses atrás, uns 24 meses, 2 anos atrás, eu já havia pedido para refazer essa pintura, eles não tinham feito ainda, e alguns dias atrás foi realmente feito. Então a gente sabe cobrar, sabe pedir, sabe reclamar quando está algo errado, mas sabe agradecer também quando algo é feito correto e ajuda a população. E essa é uma das demandas que eles aguardavam há tempo. Também preciso aqui agradecer a todos os colegas que ajudaram e votaram favoráveis no projeto ali da Rua Delfino José Regla. Agradeço a todos pelo apoio. Quanto à menção que o Aleph fez agora há pouco, quanto à minha posição, eu não fui contra a Aleph de ceder servidores para a Justiça Eleitoral. Muito pelo contrário, eu fui favorável e fui um dos que bancou aqui na Câmara de Vereadores formalmente o pedido para que ficasse aberto aqui em Barbosa o cartório eleitoral. Eu acho estranho, porque tu e a tua bancada do PMDB disseram ali naquela tribuna que queriam que fechasse, para poupar o salário de um servidor público, que nem é do município, é federal ou estadual, não tenho certeza. Mas então é estranho que tu critica a mim, sendo que vocês pediram para fechar o cartório eleitoral. Cartório eleitoral que tem a importante função de fiscalizar e organizar o pleito eleitoral. Fiscalizar nós, políticos, é uma das funções dele. Então, eu sempre estive favorável a se manter aqui o cartório eleitoral, tanto que votei hoje favorável à cedência ao servidor. O que eu fui contra lá atrás é a criação de mais e mais e mais cargos para a prefeitura, porque já tinham 55 cargos de agente administrativo. E o vosso apoio criou mais 3 na última sessão. Então, isso que nós estávamos contra, de criar, além dos 55, mais 3 para ter 58. Aí justificaram que um ia ser repassado para cá, um para o PROCON não existe. E nosso receio é que esses cargos fossem só meramente políticos. E cada vez mais estamos acertando isso. Porque vimos que o nomeado Rodrigo, que não é vergonha falar, todos sabem que é público, né? Ele era secretário de administração, foi chamado para uma necessidade extrema, onde passou no 35º concurso, após criar 6 cargos só em um mês. Vocês criaram, eu votei contra essa criação, né? Foi chamado para ser agente administrativo, foi nomeado, ok, tudo certo. No mesmo dia, recebeu uma gratificação de R$ 1.500 mensais e um adicional por tempo de serviço, que é direito dele. Então, ele foi nomeado para ser agente administrativo e já não faz mais essa função, nunca fez, não ficou um dia fazendo e já ganha R$ 5.000 por mês. Essas coisas que a gente é contra e não somos favoráveis nunca. Obrigado.
Obrigado, vereador Everson. Eu passo a presidência para me manifestar. Obrigado. Então, cumprimento todos novamente. Minha esposa Verônica está aqui, meu filho João Vitor, Daniel, Jurandir. Sobre segurança, tivemos a entrega das viaturas no sábado de manhã. Eu ouvi atentamente o que o vereador Denir falou e falei lá na oportunidade que me deixou muito orgulhoso de saber que aquele valor daquelas carros, tanto da Polícia Civil quanto dos bombeiros, são oriundos da contrapartida dos estudantes. Falei para os próprios estudantes que estavam lá, associações. Então, segurança se faz com investimento de qualidade. É o que foi falado no curso, lá no fórum, lá em Gramado, quando participei. Hoje, se nós analisarmos os problemas de segurança no município, tirando esses furtos esporádicos, que, como a vereadora Rosário falou, não deu mais, furtos em veículos aparentemente pararam, logo vai começar de novo, porque essas gangues vêm e vão, são sazonais, é bem assim. Mas qual é que são os nossos problemas de segurança? Os barulhos que tem no final de semana. E aí eu tenho que fazer uma reflexão. Eu anotei aqui.
Tem gente que diz assim, não, o que, que causa o barulho? Não são os bares que estão lá fechadinho dentro das normas com os alvarás. Os bares, estabelecimentos, clubes, não são. São pessoas que ficam nas ruas. Essas pessoas ficam nas ruas fazendo o quê? Olhando, conversando, se divertindo, que tem todo o direito, e bebendo. Aí se diz, não, mas a prefeitura tem que fiscalizar. Fiscalizar o quê? A única fiscalização que cabe é se tem menor bebendo ou não. Afora isso, qual é a lei que infringe alguém estar tomando ali na, na frente da, da minha casa? Ninguém, nenhuma. Ou se coloca um fiscal em cada 15 metros para esperar quando os jovens forem embora para ver se vai ficar sujeira no local ou não. Ou se tira os brigadianos, os policiais militares, de todo o policiamento do resto da cidade, roubos, furtos, Maria da Penha, todas as outras, tráfico de drogas, e se deixa os dois policiais na avenida a noite inteira, controlando, servindo de babá para os jovens que estão ali. É por isso que, nesse sentido, nós temos que fazer uma reflexão maior. Temos que atacar as causas desses jovens estar lá. Somos contra que eles se divirtam? Absolutamente. Jovem tem que se divertir, eu já fui jovem, tem que ter o seu espaço de lazer. Mas tudo dentro de um espaço regrado. Então é essa a ideia que eu tenho nesse sentido. Com relação ao cartório eleitoral, o vereador Everson falou, eu fui contra e continuo sendo contra, não é o fechamento, é o deslocamento para Garibaldi. Eu fui uma vez em 4, 5 anos no cartório eleitoral para renovar meu título. E era essa a ideia da estrutura de estar aqui próxima de ter fechado. Mas enfim, são posicionamentos, é importante que aqui se debata sobre isso, se traga informações para a gente poder evoluir em vários aspectos que são importantes para a comunidade. Obrigado.
Obrigado, Baroni. Devolvo a presidência.
Obrigado, vereador Enio Grolli. Assim encerramos nossa sessão. Temos a próxima sessão no dia 10 de junho, então quando será, vai ser dada entrada no projeto de resolução com relação às diárias e também o projeto de indicação sobre o contrato de locações de imóveis. Então, próxima sessão 10 de junho, como já foi dito, às 18h30 aqui no plenário Evaldo Lose. Obrigado pela atenção de todos, boa noite.